Ora, viva! Vamos lá colocar aqui os fones, porque assim é que tem que ser, não é? Deixa-me pôr bonita para vocês. Boa noite! Muito boa noite a todos. Já está cá muita gente a chegar e a dizerem-me palavras muito bonitas. E tive logo aqui da Suíça, a Rosa Neto, e tantas outras pessoas do estrangeiro que estão aqui connosco. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Esta pala não está bem, eu sou muito vaidosa. E isto não está bem. Ora bem, estou tão feliz por estar aqui convosco. Não é uma alegria termos este grupo coeso de 15 em 15 dias que não nos esquecemos de estar uns com os outros. E a Isabel Costa já está aqui a dizer que é um orgulho ouvir-me. Que bom, que bom, que maravilha. Vocês gostaram da nova capa do livro? Eu acho que parece mais nova. Puseram-me sem rugas. Eu acho que não tenho muitas rugas, mas pronto, o livro realmente é fantástico. Já tem mais 10 exercícios para trabalhar a autoestima, enquanto eu escrevo outro, que estou a fazer isso. Estou a escrever outro para vos dar mais leitura. E o livro está na 12ª edição, com uma nova capa e com mais 10 exercícios para trabalhar a autoestima. Tive algumas pessoas que me disseram: olha, que bom, vou dar o que eu já tinha e vou comprar este novo. Também está certo, acho que sim. De qualquer maneira, o primeiro tem muita coisa para as pessoas estudarem, para lerem, para aprenderem e para colocarem em prática. Eu quero-vos agradecer porque são vocês que fazem com que isto aconteça e eu sou uma pessoa muito abençoada porque tenho muitas coisas na minha vida que são realmente maravilhosas. As pessoas que gostam de mim, que me estão sempre a dizer palavras muito doces e meigas, e costuma ser que quando nós tratamos bem, os outros também nos tratam bem a nós, e pronto, e é isso mesmo, eu também vos trato bem, e acho que vocês também me tratam maravilhosamente bem a mim. Eu tenho a felicidade de ter uma filha que me ama muito, tenho a felicidade de ter as minhas clínicas com terapeutas que são fabulosos, tenho uma família que eu gosto muito, tenho amigos do coração, tenho a minha casinha que é muito simpática, que eu gosto, agora tenho em Santarém um cantinho com terra. E eu quero também agradecer às pessoas de Santarém que me receberam muito bem, os vizinhos que eu tenho lá na aldeia. E aquele cantinho não é nada demais, mas é um bocadinho com terra que me está a fazer muito bem à minha saúde física e mental. Também preciso ter descanso e aquele bocadinho de terra está-me a saber muito bem. Portanto, para a dona Teresinha, que é aquela querida Teresinha, que é mais uma Teresinha na minha vida, que está a acompanhar muitas vezes lá na aldeia. Um beijinho para ela também. Está muita gente a dizer que já tem o livro, fico contente, muito obrigada. Queria também vos dizer que estou a receber muitos convites para ir aos municípios para falar sobre ansiedade, sobre depressão. Acho que é um pouco por causa destas lives que eu tenho vindo a fazer e as pessoas agora, como as restrições estão a diminuir, ou pensamos que vão diminuir mesmo, então nós podermos encontrar-nos assim, pessoalmente. Então eu recebi o primeiro convite que já aceitei, hoje disse à dona Tina Castro, de Castro Mourim, do Algarve, Castro Marinei, e portanto convidou-me para eu ir no Dia Internacional da Mulher, perto disso, ou mesmo no dia, ainda não tenho a certeza da data, e então eu vou estar a palestrar para falar sobre o livro, sobre os temas que falámos aqui nas lives, sobre as perturbações e estas coisas todas, e como é que eu ajudo, e falar de algumas coisas, dicas para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Portanto, este foi um dos convites que eu já aceitei, tenho muitos outros E lanço-vos o desafio, se vocês acharem por bem que eu possa ir visitar as vossas terras, estamos aqui num grupo coeso, porque não agora, eu também sair de casa e ir até cada terra, deste Portugal bonito, aos municípios, falem nos vossos municípios e se for interessante para vocês e se vocês acharem isso bem, olha, já estão a dizer, venha a tomar, organiza, Antonieta, fala aí no município e é muito simples, é só falar e depois nós lançamos o convite às pessoas para assistirem pessoalmente. Terei muito gosto de ir a Tomar, de ir a Leiria, de ir ao Porto, de ir a Coimbra, de ir, sei lá, Algarves e todos esses lugares, Minho e Braga, todos esses lugares com tanta gente, quer dizer, ir à Suíça e ir aos Açores. Os Açores é mais perto. Também terei muito gosto de ir aos Açores, que também já recebi um convite. Pronto, estou-me a organizar com a minha agenda e, portanto, se isto for agradável para vocês, porque nós somos um grupo, isto começou com a pandemia e eu estou aqui para vocês. Se vocês acharem que isto é agradável e que eu posso ir até, se virem todos até Lisboa ou todos até o Porto, pode ser mais difícil. Quem sabe, eu estou assim a pedir ao universo para nos reunirmos todos assim numa sala muito grande. Estou a pedir isso ao universo. Mas, quem sabe, enquanto isso nos chega. Olha, está aqui a dizer a Viola Violinha, a dizer Vila Nova de Mil Fontes, Odmira. Pois com certeza, organizem, chamem-me e eu vou começar a organizar a agenda para poder ir então às terras de Portugal, estar mais próxima de vocês, levar exercícios, divertirmos um bocadinho e partilharmos. Agora, portanto, estou muito grata por vocês estarem sempre comigo e porque as coisas acontecem quando nós acreditamos. Eu sempre sonhei, na minha vida, sempre sonhei que ia estar com pessoas e que as pessoas iam estar comigo e que nós ias, que eu poderia ter a possibilidade de comunicar o pouco ou muito que sei, eu sempre acho que sei pouco, comunicar como é que as pessoas podem ser felizes. O que eu não sabia, é que vocês já faziam parte desse sonho. E por isso, muito obrigada a todos pelo carinho de estarem sempre comigo. E agora vamos dar início à nossa conversa, porque senão estes agradecimentos tomam conta de tudo isto e não pode ser. Temos muito trabalho pela frente e vamos lá trabalhar, que é coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho aqui uma folha grande e outra aqui. Eu não sei se vou conseguir responder a todas estas pessoas. E ainda existem pessoas que ainda me enviam também perguntas em particular. Eu não sei se vou conseguir responder isso tudo. Acredito que acontece, a vida acontece. Vocês estão aqui a comunicar, comuniquem uns com os outros, digam-me de onde é que vêm, falem uns com os outros, vão partilhando, vão falando, porque não sou só eu que sou agente da felicidade. Vocês aí também são. Nós somos um grupo, lembram-se disso? Um grupo coeso, um grupo forte, um grupo que se juntou por uma necessidade e agora estamos aqui mais unidos do que nunca, não é? E portanto, a título de nada, a título de amor e de partilha, o que eu acho que isto é fantástico, porque estamos aqui porque queremos estar. Tão bom gostaria, diz aqui a Ascensão Rodrigues, tão bom, gostaria muito de estar perto e de ouvir. Bem, bem haja, pois claro, é assim mesmo. Comecem a partilhar cada vez mais, porque é através das vossas partilhas que temos um grupo tão bom e tão maravilhoso e ajudamos mais pessoas. Este otimismo deste grupo, porque vocês são pessoas que, mesmo estejam com alguns problemas, aqui nós estamos otimistas, aqui nós estamos com felicidade, aqui nós estamos com vontade de aprender, não é? Há um bocadinho, quando, de tarde, quando fui ao cabeleireiro, dizia-me a minha manicure, dizia-me, que é uma pessoa que eu gosto muito, a minha querida Paulinha, ela é manicure, tenho duas, tenho a Eugénia e tenho a Paulinha. E então ela dizia-me que às vezes está a cozinhar e está a fazer e a ouvir as meditações quando para tudo e se senta quietinha e que fica ali a ouvir a meditação e os filhos entram e ela. Então vou pedir a toda a gente que está aí desse lado que, bem alto, para casa, sentir esta energia, dizer boa noite, vamos falar de coisas boas. Vamos lá, todos juntos, boa noite, vamos falar de coisas boas, vamos ser felizes. E os restos, os restantes da casa, que gritem também, se quiserem ser felizes, porque isto é para todos, não é? Então vamos lá. Hoje aqui nós tivemos muitas perguntas sobre lutos, e eu percebo que há muita gente que sofre pelas perdas. E no outro, no, esta é a terceira live, não é, deste tema. E eu, isto não está bem, eu vou ter que arranjar, dê-me só um minuto. Ah, e agora sim, caramba, estava aqui este cabelo. Agora está melhor. Há aqui muitas pessoas que me falam das perdas e já na última sessão eu não tive a oportunidade de responder e, portanto, hoje vou-me debruçar aqui sobre uma outra pergunta sobre perdas e outras que estão aqui, que são muitas. Vamos começar. Eu não vou conseguir responder a toda a gente por motivos que vos ia responder às outras perguntas, mas eu tenho tido tanto trabalho, que não consegui fazer isso, mas ainda irei fazer. Está bem? Desculpem, faço o que posso. Aqui pelo menos vou dar o meu melhor e vou estar aqui de coração e inteira para vocês. Tudo o resto parou lá fora neste momento. Estou inteirinha aqui para estes queridos que sempre gostam de estar comigo. Somos mesmo pessoas que gostamos de estar uns com os outros, não somos? Que bom! Isto vai se tornar uma realidade maravilhosa. Vocês sabiam? Nós vamos estar todos juntos pessoalmente. O universo já está a conspirar. E eu acho que isso vai acontecer. Bom, vamos todos ser felizes, diz a Beatriz, batuteira. Batateiro, não é batuteira? Batuteiro. Olha, eu às vezes digo cada uma. Que bom, está muita gente a chegar, estou à espera de mais pessoas, quero a casa cheia, porque eu abri as portas da minha casa para vocês. Portanto, vamos lá, venham daí e os que vão chegando vão acompanhando e depois, se não conseguirem, vão vendo no YouTube, vão vendo também aqui nas nossas redes sociais e, portanto, vocês vão ter sempre a oportunidade. Mas o ideal é que esta energia toda que estejam aqui no dia comigo. Depois podem ir ver, mas no dia, muita gente, para estarmos todos aqui a passar uma energia. Sabem que nós, quando estamos a falar de amor e de coisas boas, essa energia propaga-se e chega aos outros. Quando nós estamos felizes e damos uma gargalhada, nós acabamos por contagiar outras pessoas que estão connosco. Portanto, vamos lá convidar, partilhar o meu canal de YouTube, se fizerem essa gentileza para mim, se quiserem, não é? E partilharem as lives, que já têm feito e, portanto, temos tanta gente. Ora bem, eu tenho aqui a Ana Magalhães Ferreira, que diz, muito querida, que disse-me palavras muito carinhosas, mas eu vou passar à frente dessas, porque, para ser mais rápido. A minha pergunta aí é: como tratar a dor psicossomática? Muita gratidão pelo seu trabalho, um grande chique coração. Pronto, não disse o princípio, mas disse o fim. A dor psicossomática tem a ver com alterações emocionais, minha querida Ana Magalhães. E quando nós temos problemas na nossa vida e os camuflamos, e quando nós não deitamos para fora, ou pelo menos não paramos, como eu digo no meu livro, não paramos para dizer o que é que está a passar comigo, o que é que me está a magoar profundamente, que eu não quero ver, ou não tenho tempo para ver, ou não posso me dar esse luxo. Mas eu digo-lhe, minha querida, e todas as pessoas que estão aqui connosco, pararmos para escutarmos o nosso coração, para escutarmos o nosso pensamento, é realmente a prioridade. Se não fizermos isso, vamos fazer o quê? Se nós não cuidarmos de nós, vamos cuidar dos outros como se não tivermos forças para seguirmos em frente. De coração magoado, ninguém aguenta. E nós sabemos que quando temos algum problema emocional, esse problema emocional vai ficar enraizado na nossa cabecinha, no nosso pensamento, e enraizado em todos os nossos órgãos. E depois, obviamente, essas questões emocionais, se não forem resolvidas, se não forem tratadas, vem como doença e muitas das vezes não é explicada com outro sintoma de ordem física, orgânica. Por isso, os médicos fazem os exames e dizem: você não tem nada. E as pessoas, coitadinhas, que sofrem com muitas dores e com muitos problemas, dizem: mas afinal, o que é isto que diz que eu não tenho nada? E depois, as pessoas lá em casa, os que não conseguem compreender, alguns compreendem, mas os que não conseguem compreender, dizem: estás a ver, até o médico disse que não tens nada, isso é tudo a tua cabeça. Pois é, mas as questões emocionais não são fáceis de explicar. E cada pessoa tem o seu mundo, cada pessoa aqui tem o seu mundo. E não são fáceis de explicar. Não é preguiça, não são coisas da cabeça, são formas de sentir. E como nós sentimos as coisas, é que podem nos afetar mais ou menos. Por isso, minha querida Ana Magalhães, como tratar a dor psicossomática? Vai ter que parar um pouquinho. E vai fazer esse exercício e vai pensar: o que é que me anda aqui a magoar que eu não quero dar, não quero ver, nem quero dar atenção, não quero mexer. Às vezes temos pacientes que nos dizem assim, vêm ter comigo ou com as minhas equipas e dizem assim: olha, eu tenho esta questão, mas isto eu não quero mexer, faça tudo o que quiser, mas isso, esta questão eu não quero mexer. Dói-me imenso, eu não quero mexer. Pois então é isso que temos que mexer precisamente, porque é isso que lhe dói imenso e que ela está a camuflar. Provavelmente na sua vida tem aí alguma questão emocional que a magoou profundamente, ou se não a magoou profundamente, ela vai magoando e vai passando a ser um hábito. E como não trata, não resolve, não vai lá ver o que se passa, não vai levar recursos, não vai te levar limpar a ferida, isso vai se refletir nas dores do seu corpo. A fibromialgia é também uma das doenças que se reflete muito com emoções contidas e, portanto, precisa-se trabalhar. E quero-vos dizer o seguinte: quando nós camuflamos imenso as nossas emoções, o que acontece é que a saúde sai a cavalo, não. A doença vem a cavalo. Olha, já não sei dizer. Que tristeza. Deixa ver se eu sei dizer direitinho. A doença vem a cavalo, né? Anda a cavalo a doença, porque quando ela aparece, anda a cavalo. Mas depois, quando vem a saúde, é a pé. Por isso, se a saúde vem a pé, nós vamos ter que a tratar muito bem o nosso corpo para não ficarmos doentes, porque quando aparece uma, aparece outra, aparece outra, aparece outra e nós ficamos por aqui fora muito doentes. Portanto, não vale a pena começar a perceber o que é que se passa. Se sozinhos não conseguem, às vezes nem é preciso muito andar nos médicos, nem andar. É darmos atenção às nossas carências, darmos atenção àquilo que é importante para nós e começarmos a fazermos mais a nossa vontade e menos a vontade do outro. Às vezes, saber fazer cedências, com os outros que vivem connosco é importante. Nós não podemos fazer as cedências todas, porque senão ficamos realmente com dores no nosso corpo. O tratamento é um processo. Faça uma terapiazinha para entender o que se passa consigo, se não conseguir fazer sozinha. E começa a dar mais miminho a si própria, começa a valorizar mais as suas coisas, começa a valorizar mais a sua opinião, melhora a sua autoestima. Agora o livro traz mais 10 exercícios de autoestima. Faça esses exercícios, valorize-se e depois imponha mais um pouquinho a sua vontade para que os outros não possam entrar e magoar. Não tem dor psicossomática porque sim, é porque anda alguma coisa a afetá-la. Por isso, vamos lá cuidar de si e tornar a prioridade a sua vida. A Celeste Mendes disse-me aqui coisas muito bonitas. Disse-me: nós é que agradecemos, a Doutora Rosa é um ser humano maravilhoso. Eu recebi muitos mimos. Eu, pô, estou a ficar uma mimalha, vocês nem sabem. Eu agora, se ninguém me tratar bem, eu até fico até estranho, porque vocês mimam-me tanto que isto é fabuloso. Dá-me uma saúde mental que vocês nem imaginam. Pior, essa eu me habituo muito. Aqui diz: Doutora Rosa, você é maravilhosa, eu que sei que estou a falar, pois tenho uma filha que já teve cancro há 6 anos e agora está a passar por outro. Oh, coitadinha, correu mal, já teve 2 vezes nos cuidados intensivos e nunca ouvi uma palavra amiga ou um médico que me desse força. Nada. Olhe bem para a doutora que está a fazer por todos nós gratuitamente. Deus lhe ajude e dê muita saúde para continuar a fazer o bem. Muito obrigada. Oh, minha querida, muito obrigada eu por estas palavras tão doces que me está a dizer. Eu sempre acho que vale a pena dar uma palavra. E às vezes eu não consigo responder a tantos e-mails que me enviam. Tento responder o mais possível. Há sempre um que me escapa. E não consigo ligar a tantas pessoas que me ligam mesmo. Porque é impossível, senão não trabalho e não consigo fazer a minha vida. Mas sempre dou uma palavra, porque acho que isso, às vezes, uma palavra pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Darmos uma palavra e escutarmos. Eu, no outro dia, ia na rua e uma agora, por causa das lives, eu acho que me conhecem mais do que quando eu ia à televisão. Na rua, as pessoas param, tocam-me nas costinhas e dizem-me: Olá, Doutora Rosa, quero lhe dar um abraço. Não damos, fazemos assim, mas pronto. E dizem-me que. E contam-me um pouco das suas aflições e eu dou uma palavra. Não posso ficar ali a tarde toda, mas dou uma palavra. Sempre isso podem contar de mim, está bem? Muito obrigada pelo seu elogio. A Esmeralda Costa diz o seguinte: com este problema da casa e a depressão não me deixa, o que vale é a medicação. E a minha filha continua com as crises de ansiedade. Não quer sair de casa, não dorme à noite. Se temos que sair, diz logo que não se está a sentir bem. Ela está à espera da consulta de psiquiatria. O que devo fazer? Diz a Esmeralda Costa. Com a depressão não consigo trabalhar, já tentei numa senhora 2 dias e não consigo. A depressão é uma doença grave porque as pessoas não entendem e nos criticam continuadamente a dizer que é fácil de ultrapassar, que é tudo a nossa cabeça, assim como a ansiedade da minha filha. O que fazer? Muito obrigada, doutora Angela. Ai, que bom, sou um anjo. É que bom, eu gosto de ser anjo. Ora bem, olha, deram-me este anjinho. Deixa-vos mostrar aqui este anjinho. É um Espírito Santo, que foi uma querida no Porto que me deu. E eu gosto muito, estou aqui com ele. Deixa-me se eu puxo isto para aqui. Ai, é para aqui. E, ora bem, as pessoas nunca entendem as dores dos outros. Sabem porquê? Porque não as sofrem. É muito fácil dizer, é da tua cabeça, isto é tudo, 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 tudo. Ah, tens, mas é, olha, tens a mania, só gostas de arranjar problemas. Sabe porquê? Porque essas pessoas, quando têm uma dorzinha ou uma constipaçãozinha, já ninguém as atura, estão cheias de dores, incomodam toda a gente e todos e toda a gente. Mas quando se fala dos outros, ninguém gosta de ouvir uma pessoa que tem uma depressão, porque as pessoas deprimidas tornam-se realmente chatinhas, mas porque elas sofrem muito. É realmente uma doença, é uma perturbação, digamos melhor. Doença é do foro físico e emocional é perturbação. É uma perturbação gravíssima que pode levar a causas muito graves, que não vou falar nelas agora para não aliciar ninguém, mas pode levar a situações muito degradantes. Portanto, quem está aqui e está a ouvir, se alguma vez disse a alguém que uma depressão, que é uma coisa simples, desengane-se. E por favor, não diga mais isso a ninguém, porque é tão doloroso estar deprimido. As pessoas perdem todas as forças, os sintomas são terríveis, ficam apáticas, não têm gozo pela vida, não têm prazer por nada que antes tinham prazer, deixam de ter prazer, perdem a libido, deixam de ter vontade para poder ver um filme, para coisas simples da vida que antes eram simpáticas, deixam de poder fazer isso. Não é invenção da cabeça delas. No cérebro, nós temos algumas substâncias químicas produzidas pelo nosso próprio cérebro, que quando estamos deprimidos, felizmente eu nunca estive, não sei o que isso é, já estive triste, muito triste, mas deprimida não. Quando estamos mesmo deprimidos, as pessoas têm falta de alguma compensação de algumas substâncias, nomeadamente a serotonina, que faz com que as pessoas fiquem, nós chamamos de minas, mas não são aquelas minas da guerra, minas no cérebro, que ajudam efetivamente que a pessoa fique equilibrada. Quando passamos por algumas situações mais bruscas, mais fortes, nós não somos todos iguais. Não somos. Pessoas que realmente lidam com as situações, olha, relativizam, está-se bem, olha, a pessoa que se chateia outro, vai chatear o caramba, mas a minha não vou dar importância, mas há outros que não. E ficam muito sentidos. As pessoas mais sinestésicas são muito de sentir. E então levam tudo muito mais a peito. Se realmente passarem por uma situação que seja realmente brusca, um luto, uma perda, um conflito amoroso, um emprego que não conseguiram lidar, uma fobia, que às vezes parece uma coisa simples, mas que depois também se torna realmente muito prejudicial para a vida no dia a dia, porque impede das pessoas viverem. Embora pareça que é simples, mas não é. As pessoas dizem, ah, andar de elevador vai de escadas. Pois é, mas às vezes uma pessoa tem os elevadores para nos facilitar a vida. Há medo de cão, ó, que grande coisa. Mas pode impedir de terem uma vida mais livre. Por isso, o que eu vou aconselhar aqui à Esmeralda é não dar importância, porque ela diz aqui, a depressão é uma doença grave porque as pessoas não entendem. Elas não entendem porque não passa por elas. E porque se cansam de ouvir pessoas sempre a queixar-se. E quando estamos deprimidos, estamos sempre a queixar-nos. Ou então, se não nos queixarmos muito, ficamos quietos. Fica-se muito quieto, fica-se sem vontade de levantar da cama, fica-se sem vontade de fazer nada, as pessoas não se arranjam tanto, não se põem mimosas, não se põem bonitas. E quem vive ao lado dessas pessoas ficam aborrecidas de estar com elas. Por isso, conselho que eu lhe dou, minha querida Esmeralda. Existe tratamento para a depressão e para a ansiedade. É um processo. Não é 3, 2, 1 e mesmo com a hipnoterapia já está. Não é assim. As pessoas precisam dedicar tempo à sua vida, à sua forma de estar, a compreenderem-se. E já vos tenho dito muitas vezes a importância que é nós termos autoconhecimento. Estas lives permitem isso, estas e outras que existem de outras pessoas, que. Quando a pessoa tem autoconhecimento de como é que isto funciona, a pessoa começa a defender-se um pouquinho melhor. Por isso, se estas pessoas dizem isso, você vai fazer ouvidos moucos. Não ligue. Vai fazer a técnica do WC, que eu já lhe contei, já vos disse aqui várias vezes, repito se vocês quiserem. Vão fazer a técnica do WC, peguem numa almofadinha pequenina, escrevam lá a raiva e vão à casa de banho. fecham a porta, sentam-se na sanita e dão murros na almofada e dizem, se estiverem deprimidos, não têm muita força para dar murros, mas apertem e digam, filha da mãe, não me compreende, sacaninha, isto, aquilo, aquilo. Deitem essa carga toda, não acumula nada. Não deixe que fique essa toxicidade toda aí dentro. Não ligue, diga apenas para si própria, eu vou ficar bem. Eu estou-me a cuidar e a minha filha também. A sua filha, se tem muita ansiedade, isto pode ter já também alguma genética, porque quando há na família alguém que já tem ansiedade, vai levar que a pessoa também já tenha essa tendência, esse traço. Mas não quer dizer que tenha que ser ansioso. Tem que aprender psicoeducar-se para conhecer-se tão bem, para evitar as coisas que a deixam ficar mal. E a sua filha precisa de ser trabalhada, ser tratada, para que é muito novinha, para andar com ansiedades. E a minha querida Esmeralda também vai fazer, se não puder fazer muitas vezes, faça algumas. Se não fizer um tratamento, faça outro. Faça aquilo que for mais aconselhável para si, mais agradável para si, mas faça qualquer coisa. Não fique sozinha, porque uma depressão não se trata sozinha, nem só com medicamentos. Os medicamentos servem para trabalhar o sintoma, para compensar o cérebro, porque está a faltar algum. Se falta a serotonina, que é a alegria, a boa disposição, a pessoa só tem tristeza. E se fica, há depressões que também são ansiosas. Há depressões que só deitam para baixo. E há outras depressões que são muito ansiosas, que deixam a pessoa muito ansiosa. A pessoa deprime por estar ansiosa e fica ansiosa por estar deprimida. Então é preciso muita cautela e fazer um tratamento, uma terapia, para trabalhar aquilo que anda a incomodar. Porque umas coisas podemos trazer um bocadinho, pode ser da genética, um bocadinho. O traço, aquele traço que a pessoa já traz. Mas temos que ter em conta que a vida, que aqui que nós estamos a fazer aqui no mundo é vivermos. E eu vivi, a viver tem vicissitudes, tem coisas boas, não estamos sempre bem, não estamos sempre felizes. No outro dia eu vi um anúncio na televisão que dizia estarmos a toda hora, a todo momento, felizes. Isso é impossível. Nós só damos valor à felicidade porque sabemos o que é dor e a infelicidade, não é? Então, nós podemos aprender com isto. Olha, não gosto de estar neste estado infeliz. Eu não gosto que me incomodo. Eu sei muito bem a minha identidade, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de ter. Portanto, eu vou escolher um caminho para mim e delinear muito bem esse caminho para mim. E claro que as pessoas que vivem connosco, se foram, mas foi uma escolha, nós vamos ter que falar com essas pessoas e dizer-lhes: este é o caminho que eu escolhi para mim. E eu agora que estou com uma terapia, com um tratado de mim, seja qual for a terapia, às vezes não tem que ser uma terapia de ir a um consultório, sei lá, pode fazer outra coisa, workshops, outra coisa que se trabalhe, e depois dizer às pessoas com quem vivo: eu escolhi agora o que eu quero para mim. E quando estamos com a nossa autoestima muito bem trabalhada, nós dizemos à pessoa: eu respeito, gosto de ti e espero que queiras estar comigo, que queiram estar comigo, mas eu estou a aprender a gostar verdadeiramente de mim e não vou permitir que isso me possam tirar. Entendem? É um direito. Por isso, minha querida Esmeralda, primeiro vai pensar em se cuidar e ficar bem, porque as depressões trabalham-se, tratam-se, o medicamento é só para o sintoma, precisamos de ir à origem, à causa do que está a afetá-la, para não ter. Há pessoas que têm tendência para sazonalmente terem uma depressão, ou quando chega o outono, ou quando chega a primavera, elas vão ser um bocadinho abaixo. Isso é orgânico. Quando isso acontece, vocês já sabem como é que funciona e vão fazer, vão ter comportamentos e vão fazer algumas ações para se sentirem bem, porque já se conhecem. E sabem, olha, está para chegar a esta altura, eu não me vou deixar ir abaixo. Vou já começar a cuidar de mim, vou já cuidar mais ainda de mim. Quando estamos tristes, temos que cuidar ainda mais de nós. Arranjar-nos mais, mesmo sem vontade. Arranjar-nos, que é para olhar para o espelho e dizer: ai, afinal, eu sou uma mulher bonita, ou sou um homem bonito. E começar a ver as qualidades que tem e dizê-las, verbalizá-las. Combinado? Quero que faça isso, minha querida. Isabel Costa diz aqui. Já sigo há muitos anos, tenho os seus livros, também ofereço às minhas amigas, faço com carinho, gratidão e admiração. Uma questão. Gostaria de que refletisse sobre dependência. E eu vou falar um bocadinho. A dependência, pelo que me parece que. Porque já. Pois a Isabel já me mandou aqui uma mensagem. A dependência pode ser de várias maneiras, e eu acredito que a dependência que ela me está aqui a falar é quando estamos com algumas pessoas que convivem connosco, que são aquelas pessoas que se habituaram a dizer como é que nós devemos de pensar, como é que nós devemos de agir. Eu acredito, Isabel, que as pessoas que fazem isso às nossas pessoas não fazem isso com maldade, porque gostam de nós. Fazem isso porque acham, se calhar, que eles têm mesmo essa capacidade e que sabem mais do que nós. Agora vamos pensar as duas. Será que é essa pessoa que vai ter que mudar ou é a Isabel que vai ter que mudar? Eu deixo aqui esta questão. Será quem é que tem que mudar? Ele ou ela, ou quem lhe faz isso, vai ter que mudar. Mas quem vai mudar primeiro vai ser a Isabel. Sabe porquê, meu amor? Porque chegou a hora de você dizer: chega. Porque certamente a pessoa que lhe faz isso, que acha que sabe tudo, que o que ele sabe ou que ela sabe é que é o ideal e que assim é que se deve fazer, é quase como uma mãe que diz a um filho: olha, não faça, não vais por aí porque vais te magoar, olha, não vais por aquela rua porque tem covas na estrada ou tem buracos na estrada. E o filho vai lá na mesma e faz na mesma. Porque ele precisa de experienciar para aprender por si mesmo. A Isabel está a deixar que essa pessoa lhe faça isso. E isso não pode continuar. A Isabel vai ter que, querida, se precisa de fazer alguma coisa para se sentir mais forte, porque nós às vezes, sabe, por gostarmos muito de alguém, deixamos que a pessoa nos dê uma dica. E até deixamos, até fazemos o que a pessoa acha que é para fazer. Porque achamos que elas gostam de nós e, portanto, fazemos. Só que a outra pessoa habitua-se e depois acha que tem que dizer sempre. E depois nós já estamos de tal maneira anulados que já fazemos sem pensar e criamos aqui um hábito de fazer o que o outro diz e nada do que nós queremos. E o pior disto tudo acontece é quando nós dizemos assim: mas será que eu tenho razão? Se calhar a outra pessoa diz-me porque eu, se calhar, sou tonta, se calhar eu não tenho convicção, se calhar eu não sei decidir. E começam as dúvidas e aqueles pensamentos negativos todos a cair. Calminha, stop, nada disso. Sou adulta, sou uma mulher bonita que eu estive a ver a sua fotografia no perfil. Sou uma mulher fabulosa. Certamente que você tem, e essa pessoa que lhe faz isso, tenho quase a certeza que a ama, verdadeiramente. Mas não sabe fazer é de outro jeito. Você vai ensinar essa pessoa a mudar esse jeito. E sabe como? Não fazendo tudo o que essa pessoa quer e mostrando-lhe aquilo que é importante realmente para si e mostrando por palavras doces o que é importante para si. Quando a pessoa diz: faz assim, porque assim tu sabes lá o que estás a dizer, faz desta maneira, faz daquela, diga-lhe com um sorriso nos lábios: agradeço a tua boa intenção, mas muito obrigada, eu sei, eu estou a pensar por mim, irei fazer o que eu achar que é melhor para mim. Ponto! Ponto! Já está! E depois você vai pensar: se tiver dúvidas, vamos falando por aqui, que eu explico como é que faz mais. Mas para já, faça isso. Qual a sua opinião sobre os assuntos? O que é que você define para si que é importante? Não fique tão magoada com o que essa pessoa diz, porque habituou-se a fazer isso porque você deixou. As pessoas sempre nos fazem aquilo que nós deixamos, não é? Mas chega uma hora que nós temos que dizer: stop, parou. Tem aqui o Rodrigo aqui com um grande comentário. Deixa ver. Venho pedir nessa noite uma ajuda. Ai, não, depois leio. Agora não deu, já passou. Ah, pela milésima vez, diz aqui a Maria Freitas Gomes, pela milésima vez, abra uma clínica na Madeira. Não temos profissionais, infelizmente, para estes problemas de ansiedade e depressão. Muito bem. Psicólogos, gente da Madeira, querem abrir uma clínica, doutora Rosa Basto? Venham daí, falem comigo, porque eu não posso estar em todos os lados. Eu formo as pessoas, eu abro a clínica na Madeira. Precisa ter profissionais e alguém queira estar à frente da clínica para eu orientar e para eu formar os profissionais com a hipnose, com o meu método de trabalho. Não é? Assim, vamos lá abrir uma clínica na Madeira. Estou ansiosa para abrir uma clínica na Madeira, que era um pretexto para eu ir visitar a Madeira que gosto tanto. Eu adoro ir à Madeira. Vamos a isso. Então, vão comentando daí, que eu quero que vocês me digam coisas, o que é que vocês têm sentido, como é que vocês têm andado. Agora, temos aqui a Gracinda Teixeira. A Gracinda diz que as meditações guiadas têm-me ajudado muito, sofro de ansiedade extrema. Vamos deixar esta ansiedade extrema. O que eu gostaria de saber porquê, não, porque é que eu não consigo viver o presente sem que o passado me venha à memória. Olha, você sofre de dois problemas. Porque as pessoas que andam sempre agarradas ao passado estão viradas de costas para o futuro e para o presente. Mas você faz duas coisas. Você tem medo da frente e se torna ansiosa, porque tem medo do que pode vir. Porque alguma coisa lhe aconteceu no passado que ficou mal resolvido e que você agora, inconscientemente, gravou aquilo e a sua mente prega-lhe uma partida. Eu até diria melhor, a mente é o pensamento, portanto, o cérebro cria-lhe uma partida, porque diz-lhe assim: espera aí, vais sofrer, não vais por aí, e então não a deixa viver. O passado tem que ser resolvido. Este é o ponto mais importante. Para deixar de ter medo do presente e muito mais do futuro, porque o futuro reserva-nos coisas muito boas e as outras que não forem muito boas a gente vai resolvendo. Viver é isso. Se fosse só coisas maravilhosas, nós temos a possibilidade de tornar o nosso dia a dia maravilhoso. Nós temos essa, eu não digo obrigação, mas essa possibilidade das coisas que nos vão acontecendo. Assim, olha, vou tratar uma de cada vez e faço o que se pode e vou ter que arranjar aqui um bocadinho para ser feliz hoje neste dia. E amanhã outro bocadinho para ser outra vez feliz. E darmos prioridade à nossa pessoa. Aqui, em relação ao passado, ele vem sempre ao de cima, minha querida, Gracinda. Porque efetivamente andam aí situações que a magoaram, que incomodaram. E você está fazendo conta que elas não existiram, mas existiram e magoaram. E agora a Gracinda pergunta: mas isto tem tratamento? Isto é possível? É, querida, claro que é possível. Nós podemos reconstruir a nossa história. Quem passou abusos, quem passou maus tratos, quem teve falta de carinhos, quem teve falta de miminhos, quem não teve amor na vida, vai ter que sofrer com isso para todo, para sempre? O Thanas é que vai. Não, não vai. Sabe porquê? Primeiro, vai dar amor a si próprio mais do que qualquer outra pessoa podia dar. Esse é o número um. Vai ser a pessoa que mais se vai amar. Número dois, vai começar a arranjar formas de mostrar a si própria que você é importante. E depois, número três, que é quase como também se fosse o um, que é tratar aquilo que é do passado, o que é que vamos lá, vamos parar e vamos lá ver o que é que mandou aqui na minha linha do tempo, o que é que me aconteceu, que eu deixei que isto me acontecesse, estou para aqui a repetir padrão e volta e meia passo pelo mesmo. Vai cuidar de olhar para trás sem medo e curar essas feridas. Por isso, e que existem terapeutas quando as pessoas não conseguem fazer sozinhas. Às vezes há pessoas que conseguem fazer isto sozinhas, atenção. Fazem esta introspeção, fazem esta análise, pronto, mas há coisas que são muito pesadas, muito cabeludas, e sozinhos ninguém é bom juiz em causa própria. Portanto, entendo que às vezes precisamos de uma bengala e os terapeutas são as bengalas. Não é para ficar lá a vida toda na terapia. Atenção, que isto ficar toda a vida na terapia não faz sentido. A terapia é um tempo, também não é uma consulta e agora já estou boa, pronto, já está tudo bem. Às vezes há pessoas que só precisam de um empurrãozinho e lá vão, mas há outras que têm muitas feridas e é preciso ir mesmo lá atrás e reconstruir a história. É limpar a ferida, levar carinho, limpar verdadeiramente o que aconteceu lá. Vocês perguntam como é que se faz isso? Nós temos a técnica, nós vamos lá, vai lá ver com outros olhos atualmente, olha para as situações, vai levar socorro àquele eu do passado, vai-lhe levar carinho, afeto, se certamente faltou, vai ser compreensiva a sua parte adulta, vai lá ser compreensiva para aquele momento do passado, vai-lhe dar, atualizar essa parte do passado, que afinal você está viva e que você tem direito a viver. E depois de lhe dar todos esses mimos, essa parte passada deixa de ser sombra e vai para o lugar que é, porque fecha a gaveta, porque está limpo. E vai-se preparar para o futuro. E isso também é um trabalho terapêutico que nós fazemos. É ensinar as pessoas agora a ganhar otimismo, foco para o futuro. Não é só ir lá atrás. Agora é ver o futuro com calma, com tranquilidade, porque é um dia de cada vez. E nós só temos que viver ao presente. O futuro vai acontecendo logo para a frente. Não é? Pronto. Faça o que eu lhe digo. A Cidália Fernando diz que a minha pergunta é o porquê que nunca me sinto feliz, porque por vezes acho que tenho tudo para o ser, para ser, mas esse sentimento acompanha desde muito cedo. Voltamos aqui ao mesmo. Cidália Fernandes, você pode ter tudo para ser feliz. Aqui há tempos eu tive um, eu já vos contei, tive um senhor que tinha um iate, que tinha casas, tinha tudo. Para que tanta coisa? Se cá dentro está uma solidão imensa. Porque esse senhor virou-se para fora. E ter coisas foi a forma que ele arranjou para poder mostrar a ele próprio que ele era, e era um homem de facto, se tirar o chapéu, uma pessoa bastante diferenciada, uma pessoa trabalhadora, motivada, mas depois era tudo no consumir, tudo no ter. E nós não podemos ficar agarrados ao ter. É bom também ter coisas, não tem mal nenhum termos coisas então. Ter um carro simpático, bonitinho, que nos leva a qualquer lado, ter uma casinha bonita, arranjadinha, se pudermos ter mais um quintalzinho. É para isso que há ambição saudável, para termos as nossas coisas que nós ambicionamos. Há pessoas que não querem ter nada, também está certo. Mas quem quer ter também é saudável. Agora, o que eu entendo aqui é que se nós não fizermos por isto, se nós não fizermos por ser, eu queria que vocês se concentrassem nesta palavra, ser. Quando nós. Não é só ter, é ser. Primeiro tem que ser. O ser, e depois é que vamos para o ter. Se eu só tenho coisas, acumulo coisas, oh meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para conhecer quem mora cá dentro? Como é que eu posso apaziguar quem mora aqui dentro? É olhar para o espelho e dizer: eu conheço-te, eu gosto de ti e obrigada por ser quem és, porque tu és realmente uma pessoa de bem. E isto, verbalizar isto, olhar para o espelho quando lavam os dentes, quando limpam a carinha, quando põem o creminho. Ouçam, dizer isto é verbalizar. E quando verbalizamos, cá dentro fica mais gravado. Sejam os primeiros a dizer as coisas boas, não esperem pelos outros. Os outros às vezes estão piores que vocês, não os conseguem dizer porque eles também não têm, também estão vazios. Então, sejam os primeiros a dizer. Por isso, minha querida Cidália, provavelmente você também tem aqui alguma questão. Que você diz aqui, acho que tenho tudo para ser, mas esse sentimento não me liberta. Você precisa passar por um processo bonito. Quando as pessoas vêm às nossas sessões, eu digo sempre isto. Ou seja, eu não estou a dizer que você tem que vir às minhas sessões, às nossas sessões. Estou a dizer que o nosso exemplo, como nós trabalhamos, o meu trabalho. Quando alguém vem ter connosco, vem passar por uma experiência. O que nós damos ao paciente é uma experiência. Nós fazemos com a hipnoterapia, que é fechar os olhos e vai por lá e tal. É uma experiência de se autoconhecer, de ter o gosto, a beleza de fechar os olhos de fora e abrir os de dentro e ir e conhecer-se. Ter essa possibilidade de se conhecer e de reconstruir a sua própria história, limpar os passos que foram mais dolorosos. Levar para lá alguns recursos, isso tem técnica. Pronto, não vou falar de técnica, porque senão era uma chatice para vocês. Mas o que é certo é a experiência de viverem a vossa própria história, de a poderem reescrever, de poder fazer, escrevê-la de novo e dizerem: eu posso acrescentar, eu tenho orgulho em mim, eu passei por tudo isto, mas não foi em vão. Fiz coisas e estas coisas não foram fáceis, mas também eu não me deixei ir abaixo. Estou aqui. Para escrever a minha história e para dizer: eu estou vivo e eu preciso de ser respeitado e eu respeito-me. Não é? Ah, pois. É assim que a gente vai falar daqui para a frente, não é? Ai, quando eu estiver convosco ao vivo, vamos fazer uma festa. Podem acreditar que eu gosto muito de brincadeira. Aqui comporto-me melhorzinho. Ao vivo, não sei. Ora bem, a Zezinha, a Ju Zezinha, olá, minha querida Ju. Um beijinho também para si. Estão queridas a dar-me aqui elogios. Vou passar os elogios que os elogios lhes para mim. E agora, perdi o meu único filho há 25 anos. Oh, meu amor, como me dói o coração quando me dizem estas coisas de perder os filhos. Puxa. E ainda hoje não consigo falar sem ser a chorar. Já foi há 25 anos, não é, minha querida? Ora bem, eu vou-me debruçar aqui a falar um bocadinho sobre este tema, porque eu quero-vos dizer o que eu acho. Não vos quero passar a minha crença. É o que eu acho. Pronto, estou aqui para partilhar, porque estamos aqui, não estou a fazer consultas, estou a partilhar convosco. Eu acho que nós não morremos. Chamem-me tonta, se vocês quiserem. Mas é muito bom pensar e acreditar como eu acredito. Eu acho que nós. Não quer dizer que não se sofra quando se perde alguém, porque nós não fomos treinados para perder pessoas. Nós fomos educados com a saudade, nós fomos educados a ter, a termos o apego. E portanto, nós não fomos educados, como algumas tribos e alguns países, que fazem uma festa quando a pessoa parte, porque acreditam que elas vão para um lugar melhor. Nós não, nós ficamos muito tristes, nós choramos, somos muito religiosos, alguns, e batem com a mão no peito, mas depois, quando se perde alguém, não conseguem. Eu gostava hoje de vos partilhar isto. Eu, quando trabalho o luto, e hoje vou fazer uma meditação para ajudar as pessoas com o luto e com outras perdas, mas gostava de vos dizer isto. Quando perdemos alguém, nós não estamos preparados. E, meu Deus, quem é que está preparado para perder um filho? Ninguém. E é contra a natura. Os filhos nunca devem ir à frente. Nós estamos aqui mais velhos, nós é que temos que ir à frente deles. Mas às vezes acontece assim e eles vão à frente. Talvez sejam almas mais evoluídas e prefiram ir mais cedo. E nós precisamos ficar ainda aqui. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte: o seu querido filho era o único e ainda é o seu querido filho e ainda é o seu único filho. Ele não morreu, no meu ponto de vista, está bem? E quem estiver aqui que não concordar, não me levem a mal. É como eu acredito. Eu acho que nós mudamos de lugar. Nós deixamos de estar aqui, com o corpo físico, e vamos para um lugar. Não é à toa que nós às vezes dizemos assim: ah, eu tenho lá em cima quem gosta de mim. Não é? Às vezes há pessoas que dizem isto. Estas expressões saem pela boca fora. Eu tenho uma estrelinha lá em cima que cuida de mim. Há pessoas que até acham que tenho um anjo da guarda, que tenho alguém muito que cuida, a minha avozinha que partiu, que cuida de mim. Eu acredito que o pai da minha filha que partiu, que estará num lugar muito bom e que cuida de mim. Eu acredito mesmo nisso de coração. Então eles não morrem. Eles mudam de lugar. E eu sei, minha querida Josezinha, que você deve ter sofrido imenso. Mas você precisa de libertar o seu filho, porque ele está noutro lugar. Mas você não o perdeu. Sabe porquê, querida? Porque ninguém lhe pode tirar esse direito. Ele vive eternamente, ouça bem o que eu lhe digo, eternamente, dentro do seu coração. Com todo esse amor de mãe que você tem, que você deve ser uma mãe maravilhosa. E ele teve a felicidade de ter essa mãe. Então não chore. Eu sei que você precisa. Hoje vai fazer a técnica da meditação aqui comigo e vai fazer direitinho o que eu lhe vou dizer. E faça tudo o que eu lhe pedir, está bem? Você e os outros que perderam, que está aqui muita gente. E deixe-o ir. Para ele poder evoluir, para ele poder ficar em paz. Vai deixá-lo ir. Ele simplesmente deixou de estar no plano terreno e foi para um lugar maravilhoso, onde não há dor. Ou não há aflições, ou não há esta escola que nós temos aqui da vida que nos ensina. Aquele livro Conversas com Deus, chega a uma altura no livro que diz assim: alguém pergunta para Deus, Deus, o que é luz? E Deus diz: é isto que tu estás aqui? E ele diz: mas eu não sei o que é luz. O que é realmente a luz? E Deus diz: mas é isto de maravilhoso que tu tens aqui. E ele diz: mas eu não sei o que é luz. Então Deus. Isto é uma metáfora. Deus trouxe-o para a Terra, para ele passar por todas as aprendizagens, para saber o que é dar valor à luz. Então, o seu querido filho está num lugar certamente bom e que precisa ainda de evoluir mais. E esta querida senhora maravilhosa, eu sei o que você está a passar. Não sei porque eu nunca perdi ninguém com um filho, Deus me livre, mas também já perdi alguém que eu amo muito. E sei que chegou uma hora que nós precisamos dizer ao nosso coração: eu vou ser forte agora e vou deixar ir. Você não vai deixar ir para deixar de ter esse amor grande, porque esse ninguém lhe pode tirar. Vai bater aí no seu coração sempre esse amor e esse espaço vai ser enorme para você colocar sempre a memória do seu filho. Eu sempre ouvi dizer que só morre quem nós esquecemos, não é? Se você não esquecer. A Suzy Coelho está a dizer: eu acredito que termina aqui na Terra, mas depois começa noutro lugar. Aqui é uma passagem. Eu também acredito nisso, Suzy. Muito obrigada pelo seu testemunho. Vão falando aqui, vão comentando. Eu acredito que isto é uma passagem também e que todos estamos aqui para aprender alguma coisa. Chega uma hora que já não precisamos de voltar. Eu acredito nisso, por isso eu faço também a regressão, não é? Nunca faço coisas que os pacientes não queiram fazer e nunca lhes incuto realidades que as pessoas não acreditem. Mas eu acredito que realmente isto é uma passagem, estamos aqui para aprender algo, repetimos o padrão até percebermos muito bem o que é que temos que aprender para evoluirmos. Por isso, minha querida Ju, Zezinha, eu queria muito enviar-lhe um abraço de coração, assim a todas as pessoas que estão aqui, que perderam alguém, e vamos deixar ir. Chama-se evolução, chama-se amor, porque aí você vai ficar ligada a esse amor que vem de cima. E sabe, a saudade vai sempre existir. Nós não podemos dizer: ah, morreu, pronto, acabou, já esqueceu. Não, não é verdade. Dói muito. Mas depois chega um momento em que esse amor precisa ser trabalhado. E essa dor também precisa ser trabalhada. Há os passos do luto e você não os fez em 25 anos. Está na hora de fazer. Primeira coisa que nós passamos na primeira etapa é porque é que me aconteceu a mim perder um filho? É? Você pensou isso certamente. A raiva, a revolta. Às vezes, quando perdemos alguém porque está doente, nós ainda tentamos negociar com Deus. Dizer, meu Deus, chama-se a barganha. Nós vamos negociar. Deus, se tu curares o meu filho, ou se curares o meu marido, ou se curares ele de não morrer, eu vou a Fátima, eu vou a pé, eu vou fácil, eu aconteço. Porque nós tentamos negociar, mas quando a pessoa morre, a pessoa de não conseguindo ultrapassar deprime e fica muito mal e tem um luto patológico. Depois, obviamente, é preciso a aceitação. E eu sei que agora que já passou 25 anos, você vai aqui comigo hoje. Eu sei que não é o suficiente fazer isto. Isto aqui não é uma consulta e eu estou a fazer uma meditação. Mas sei que vai ajudá-la, tenho a certeza. Faça isto hoje comigo. E, portanto, vamos fazer isto. Hoje, ajudar as pessoas que estão aqui, algumas a falar dos lutos. Vai deixar que o seu filhinho evolua, vai lhe dizer que ama e vai deixar ir. Depois fala comigo, vai dizer como é que se sentiu. Pronto, e para terminar, porque já estamos muito atrasados, que é o costume, eu agora não vou poder me dedicar a responder mais, porque tenho a meditação. Mas tenho a certeza que para a próxima sessão vou ter possibilidade de responder a muito mais perguntas. Para os lutos, para as pessoas que perderam, eu tenho muitas perguntas aqui do luto. E o que eu respondi à Josézinha, que linda Josézinha. Eu quero que a minha queridinha, a minha menina, faça tudo direitinho. E todos os outros que estão desse lado, que podem até ter dúvidas se é verdade, se não é verdade, se vivemos no outro lado, se temos o, se deixamos de, temos, estamos no outro plano, a viver do outro lado, mudamos de lugar, seja o que for, pelo menos tentem e permitam-se a fazer o exercício que hoje vos quero passar, está bem? Tenho aqui muita gente a dizer coisas tão maravilhosas, muito obrigada por vocês terem somos um grupo, eu já não vos vejo de outra forma. Somos um grupo, somos amigos, somos um grupo coeso, portanto, estamos aqui com a liberdade, somos nós e a falarmos das coisas. E eu sinto-me também com muita vontade para falar das minhas coisas convosco, por isso, muito obrigada por confiarem. Então, agora, vamos lá para aquele sítio muito agradável da vossa casa, o vosso cantinho da meditação. Vamos a isso. E vamos começar agora a meditação. Vamos começar então a nossa meditação de hoje e vou dar especial atenção às perdas, seja qual tipo de perda, hoje, para quem está a chegar e que vai ouvir esta meditação, permita-se pensar em algo que perdeu ou alguém que perdeu. Coloque aquilo que for mais importante para si. Quando eu disser uma pessoa, você, se for uma coisa, coloca uma situação. Pode ser uma perda de um emprego, pode ser a perda de um amor, mas eu vou dedicar mais à perda de entes queridos. Então agora arranje o seu cantinho calmo e tranquilo. E permita-se simplesmente acalmar um pouco. Inspire calmamente e deite fora tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que lhe tem feito tanto mal. Inspire devagar, calmamente, deixando que o ar faça aquilo que tão bem sabe fazer: aliviar, acalmar, tranquilizar. Feche os seus olhos, permita-se fechar os olhos, confie em mim. Abra agora os olhos de dentro, os olhos da sua mente e leve a minha voz consigo. À medida que vai fazendo essa respiração, conecta-se com o seu interior. Dê agora um pouquinho de atenção ao seu corpo. O seu corpo é o templo da alma. É o seu templo. Por isso, cuidar dele é muito importante. À medida que o ar vai entrando, deslizando, deite fora o cansaço. Inspire saúde. Vamos lá. Expire doença. Deite fora a doença. Inspire calma. Um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma coisa de cada vez. Simplesmente vá levando um ar muito calmo para dentro de si e deite fora tudo aquilo que tem vindo fazer tanto mal. São trocas justas. Levar algo muito bom para dentro e deitando fora tudo o que está a mais. Agora, ao conectar-se com o seu interior, observe qual é a parte do seu corpo que está mais dorido, mais magoado. Nós somos capazes de reconhecer qual a parte do corpo que está mais afetada. Seja por uma perda, seja por uma zanga, seja por um conflito, há uma parte do seu corpo que sofre imenso com isso. Dê um bocadinho de atenção. É o seu estômago, é o seu intestino, é o seu coração, são os seus músculos que apertam. O que magoa, o que dói no seu corpo? Pense agora um pouquinho no amor deste lugar onde nós moramos, deste planeta tão bonito. E deixe que esse amor vá a esse lugar, levando tanta paz, dizendo mentalmente, está tudo bem agora, posso permitir-me fazer este exercício com amor no coração. Está tudo bem agora. Isso mesmo. Está tudo bem agora. À medida que esse amor e essa calma, lembrando-se da água dos rios, da água calma dos rios, das ondas suaves do mar, das belas brisas, lembrando-se das cores deste lugar tão bonito que nós moramos, o planeta Terra. Sinta-se a fazer parte desta grande beleza, desta grande força da natureza. Leve esse amor e essa calma, um dia de cada vez, um momento de cada vez, apenas deixando acontecer. E a pouco e pouco, vai libertando o seu corpo, deixando ficar aí, tranquilamente, saudavelmente. Onde você se encostou, reencostou, talvez nesse sofá, talvez nessa caminha, onde você escolheu fazer a sua meditação. Permita que agora o seu corpo se vá soltando, deixando que a sua cabecinha vá pousando e dando essa permissão ao seu ser. Pois agora você está simplesmente a ser. E a pouco e pouco, deixa o seu corpo aí saudavelmente, relaxando. E a sua mente vai para um lugar muito seguro, o seu lugar seguro, para a sua viagem interna. Imagina aqueles degraus, os degraus do pensamento,
Eu conto de 10 a 1 e você deixa ser. É só deixar ser. Eu sei que você confia em mim. Eu tenho prática a fazer isto. Eu cuido. Agora vá que eu cuido. Eu cuido de si neste momento. Isso mesmo, 10. É só imaginar. O resto acontece. 9. Vá descendo. 8. Mais e mais profundo, deixando ser. 7. Mais e mais. 6. Profundamente. 5. 4. Está quase lá. No seu lugar mais agradável. 3, 2, 1. Agora imagina, continue a imaginar. Eu só quero que você imagine. Imagine que está a colocar os seus pezinhos como se fosse um lindo corredor à sua espera. Deixe esse corredor e tenha uma porta que divide o tempo e o espaço, o tempo daqui para o tempo do seu interior. Permita-se simplesmente agora abrir essa porta. 1, 2, 3, abra a porta e entre nesse lugar maravilhoso. Você já tem vindo fazer isto comigo. Você tem o seu lugar seguro. Aquela praia maravilhosa, ou aquele campo maravilhoso, ou até aquela montanha. Quem sabe um pouquinho de tudo isso? A sua imaginação é que conta. Imagina esse lugar maravilhoso, onde nada, nem ninguém, pode perturbar. Um cantinho dentro de si, muito seguro. Agora permita-se dar um passo, depois outro, começa a caminhar, passo a passo. Deixe-se ir, reconheça esse lugar dentro de si. Reconheça que existe um lugar muito calmo dentro de si. Sinta a paz agora desse lugar. Vamos lá, inspire fundo. Deixe entrar esse ar tão sereno. Deite fora outra vez, para libertar tudo aí, tudo isso que anda mais. Um novo fogo na sua vida, uma lufada de ar fresco. Faça isso e permita-se. Hoje quero convidá-la, convidá-lo, a entrar na sua cabaninha. Lembra? Está aqui pela primeira vez. Imagina essa cabaninha, uma linda cabaninha nesse lugar, ao seu jeito, ao seu agrado, e à medida que vai caminhando, passo a passo, em direção até lá, vai sentindo todas as sensações desse lugar, sentindo tudo isso a fluir pelo seu corpo. Diga para si próprio, para si própria, que lugar maravilhoso existe dentro de mim. Que lugar tão calmo eu descubro dentro de mim. Este lugar, a cada dia que eu cá volto, está cada vez mais sereno, mais calmo. É o meu lugar mais seguro. O meu porto seguro dentro de si. E à medida que se vai dirigindo, pode estar calçado ou descalço, sentindo os aromas desse lugar. O cheirinho a verde das pastagens, ou o cheirinho do mar, daquelas ondas que vão e vêm. Ou até mesmo a água do rio, água doce do rio. que passa pela margem e deixa um pouco da sua frescura e leva tudo na corrente, que não é necessário. Isso mesmo. Agora olha a cabaninha, aponte para lá, está ali a minha cabana. Vá até lá, aproxime-se um pouquinho mais, observe como é a sua cabana. É grande, é pequenina, ela tem vindo a mudar desde que fazemos as meditações. Como é que ela é? É a sua vida, representa a história da sua vida. Vá até lá, sinta um pouquinho de curiosidade. 1, 2, vamos lá, entre 3. Abre tudo, se está aberto, tanto melhor. Mas se está fechado, abra tudo. Deixa entrar a luz do dia ou da hora que você está a chegar dentro de si mesma. E hoje eu quero que faça algo verdadeiramente especial. Tenha aí na parede vários quadros da sua vida, desde pequenininha, desde que nasceu, desde pequenininho, até agora à idade atual. Tem várias situações que foram difíceis na sua vida e que você reconhece que estão aí, em alguns quadros. Tem aí um momento da perda de alguém muito importante. Eu sei. Aquele quadro ainda dói quando pensa ou olha para lá. É doloroso. Hoje eu gostaria que aí na sua cabaninha você pudesse estar com maior vibração de amor no seu coração. Seja uma avó que partiu, seja um filho que partiu, seja um marido que partiu, uma esposa, seja quem for, uma amiga, seja quem for, seja uma situação. Hoje eu gostaria que você pudesse fechar esta tarefa que ficou por fechar. Imagina a tarde e o pôr do sol a acontecer. Deixe que agora anoiteça um pouco. Olhe pela janela da cabaninha e veja uma estrelinha a aproximar-se. Deixe que essa estrela se aproxime. Quando ela se aproxima, você vai imaginar aquele ser que você tanto ama, vai recordar como era, com saúde e com alegria. Se é sua avó, imagine quando ela era viva, com saúde e com alegria. Se foi um marido ou um filho, imagine-o agora, aí na cabaninha consigo. Estenda-lhe a mão e diga-lhe, estou aqui para ti. Agora, imagine como, com toda a saúde que ele tinha ou que ela tinha. Imagine como era quando era saudável. Não vá buscar uma memória da doença. Vá buscar uma memória das lembranças boas que tem dessa pessoa com saúde. Se você estiver com uma emoção, deixe-a sair. Eu estou aqui. Receba de mão, com a sua mão. Chama até si. E agora dê um grande abraço. Aconchegue o seu peito. E diga-lhe, gosto tanto, tanto de ti. Amo-te tanto, tanto. Dou-te todo o meu amor neste momento. Como estás? Siga a sua intuição e saiba que essa vibração é mútua. Receba esse amor também dessa memória que está a receber. Diga-lhe agora tudo o que ficou por dizer. Diga-lhe que não estava preparado para essa perda. Diga-lhe que não estava pronta para isso. Diga-lhe que durante todos estes anos ainda sofre. Diga-lhe, hoje estou aqui para ti dizer que não te vou prender mais. Podes ir para um lugar bonito, sem medo, onde há amor, onde há paz, onde há equilíbrio. Mas antes, se você quiser pedir perdão por alguma coisa que não fez, peça-lhe perdão. Perdoa-me por isto, por aquilo, por aquele outro. Se calhar não há nada a pedir perdão, mas é consigo. Eu vou-lhe deixá-lo, deixá-la um minuto do tempo do relógio, que irão significar horas e horas e horas da sua mente inconsciente, para que você possa estar aí nesse silêncio com esse ser que tanto ama. Dê-lhe todo o seu amor, dê-lhe todo o seu carinho, dê-lhe essa vibração neste momento de quem ama agora. Isso mesmo. Agora aceito também. Perdoo também se essa pessoa lhe fez alguma coisa. Diga-lhe, eu também te perdoo. Está tudo perdoado. Agora pense. Essa pessoa tão especial que você tanto ama só muda de lugar. Não vai estar presencialmente consigo. Está na hora de você lhe poder dizer que deixa ir. Liberta as suas mãos do peito e diga para si próprio a quem eu confio esta pessoa que eu tanto amo. Se você é uma pessoa de fé, quem você chamaria para levar esse ente querido? Jesus, a Nossa Senhora, alguém, algum parente? Chame esse ser de amor para entregar esta pessoa que você tanto ama. Coloque nos braços dessa pessoa, desse ser de amor, esta pessoa que você tanto ama, que vai viver sempre no seu coração. Coloque-o lá nos braços desse ser de amor. Se você acredita num ser de fé, então coloque nos braços deste ser de fé e diga, dou-te a minha bênção para seres feliz nesse lugar para onde vais. Dou-te a minha bênção para poderes viver de outra forma, mas eu deixo-te ir, pois só deixa ir quem muito ama, só deixa ir quem muito ama. Dou-te a minha bênção para poderes ir. Agora peça também a ser que você está a ajudar. Diga, dá-me a tua bênção para que daqui para a frente eu também possa continuar a viver. Aceita a bênção que lhe é dada. E agora observe a ser levado e a ser com tanto amor que você hoje deixa ir, porque você tem um coração cheinho de amor. E lembre-se, só deixa ir quem tanto ama. Observe a pessoa que você hoje está a deixar ir, que é do seu coração, tanto ama, a ver com um sorriso nos lábios e a ir para um lugar bonito, sem dor, sem mágoa, sem maldade. Vai em paz, com todo o amor que eu te tenho. vá em paz. Observe a ir. Observe a leveza do seu coração e lembre-se. Lembre-se sempre, só morre quem nós esquecemos. E eu tenho a certeza que nunca irá esquecer quem mora no seu coração. Respire fundo. Observe esse quadro na parede com uma cor mais leve. Porque hoje você está a fazer a coisa certa, na hora certa e no momento certo. Só o amor cura. Só o amor trata. Amo-te. Deixe-te ir. Vai em paz. E ser feliz. Respire fundo. Respire profundamente. Com essa tranquilidade, com essa paz interior, com essa bondade, com essa vibração que está no seu coração, experimente agora respirar como se respirasse pelo coração. Deixe encher o seu coração cheio de amor. Inspire como se respirasse pelo coração, aumentando toda essa vibração que vem do coração. Nós chamamos coerência cardíaca. Isso mesmo. Respire fundo. E pouco, à medida que se vai permitindo, perceba que a sua cabaninha está mais leve, mais tranquila. E você hoje fez algo tão maravilhoso. Porque sempre que você olhar para o céu e olhar e ver uma estrelinha a brilhar lá bem em cima, você sabe que alguém cuida de si lá em cima. Isso mesmo. E assim, a pouco e pouco, está na hora de voltar. Vou contar de 1 a 3. Você vai deixar a cabaninha e vai voltar até aquela porta que levou até aí. Diga até já esse lugar. É o seu lugar seguro. Porque está tudo bem agora. Isso mesmo. 1, 2, 3. A pouco e pouco, abra a porta, empurra e suba o corredor. Traga alegria e paz no seu coração, porque quando fazemos algo que é bom, a nossa vibração melhora, o nosso corpo fica mais saudável. E agora sim, a pouco e pouco, suba 1, 2, o seu corpo está à sua espera. 3, 4, 5, vamos voltando. 6, 7, 8, vamos voltando. 9, e vai lembrar de sentir maravilhosamente bem. Vai esquecer de lembrar de esquecer tudo o que afeta. Apenas vai lembrar, sentir maravilhosamente bem, com paz no coração. Gravou, registrou e executa textualmente. 10. Vamos abrir os olhinhos, espreguiçar o corpo. Isso mesmo. E voltando para o aqui agora. Voltando. Hoje acho que me expandi um pouquinho mais, mas o tema de luto é um tema muito sensível. E muito obrigada. Fiquem bem. Quando eu souber notícias, quando estarei no Algarve, as pessoas do Algarve, que se quiserem lá ir no Dia Internacional da Mulher, vamos lá. Então, muito obrigada a todos. Vamos vendo.
Sempre juntos, aqui coesos, às quintas-feiras, de 15 a 15 dias, eu cá vos espero. Um beijinho para todos vocês e muito obrigada por estarem desse lado, sempre comigo. Muito obrigada. Até à próxima.